Dias Melhores. Um programa sobre mídia, ciência e educação. Uma iniciativa da FAPESP em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Apresentação, Carlos Antônio Teixeira.
Prezados amigos ouvintes da Rádio USP, estamos reiniciando hoje mais um programa Dias Melhores. Lembramos que o programa Dias Melhores é um projeto de divulgação científica financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e tem por objetivo fazer a divulgação dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, os CEPIDs, ao mesmo tempo que promover o interesse de jovens estudantes pelas carreiras da ciência e da tecnologia. Nós estamos, então, retomando hoje o programa Dias Melhores, onde estamos fazendo a divulgação do Centro de Pesquisa, Educação e Inovação em Vidros, o CEPID CERTEV. Nós vamos retomar a nossa roda de conversa com a professora doutora Karina Omura Lupetti e com os alunos da Escola Estadual Atília Prado Margarido. Na semana passada, a professora Karina estava fazendo o relato da sua experiência de vida e acadêmica, a sua formação em química, os seus estudos de doutorado e pós-doutorado e a sua integração ao programa desse centro de pesquisa, o CERTEV.
Bom, então aqui estou representando o CERTEV, no Centro de Pesquisa, Tecnologia e Educação em Materiais Vítreos. O CERTEV está sediado aqui na UFSCar, mas ele faz parceria com outras universidades, então tanto a USP como a UNESP fazem parte dessa grande equipe. São 14 pesquisadores, mais de 50 pessoas, pós-graduandos, pós-doutorandos, que fazem essa pesquisa em materiais vítreos. Enfim, a gente tem toda uma linha de ação, tanto para a pesquisa desses novos materiais, como nessa parte da difusão e da tecnologia dos materiais vítreos. O professor Edgar Zanotto é o coordenador principal do centro. O professor Eduardo Bellini, ele trabalha com a parte de coordenação de tecnologia e inovação. A professora Ana Cândida, então, é a coordenadora de difusão e educação. E eu auxilio nessa função de levar a ciência dos vidros para o público em geral, com essa parte da divulgação científica.
Professora Karina, há quanto tempo a senhora atua como educadora nesse centro de pesquisa?
Então, há 3 anos, então, a gente está trabalhando em parceria. E aí foi que eu me tornei educadora do CERTEV. Acho que foi uma experiência formidável, né? Está sendo uma experiência grandiosa, assim, de poder conhecer pesquisadores. A gente falou algumas ciências aqui do Brasil, mas o CERTEV é formado por cientistas do mundo. Então, eu vejo lá pessoas da França, da Alemanha, indianos, paquistaneses, enfim. Então, realmente, ele envolve pessoas do mundo todo em torno dessa ciência dos vidros, né? Então, é muito rico, é um ambiente fantástico, assim, de trabalho, e que pode, com certeza, né, dar muitos frutos, assim, despertar o interesse em outras pessoas para virem trabalhar lá com a gente.
Professora Karina, das suas palavras, né, que a senhora acabou de dizer, eu gostaria de destacar duas coisas e voltar novamente a palavra à senhora, que é o seguinte: uma delas é como que a gente poderia incentivar e promover o interesse de jovens pela ciência, independente de uma área específica, porque nós estamos com um público aqui no nosso estúdio de alunos que estão terminando o ensino médio. Como é que a gente poderia incentivar esses alunos a se interessarem também por carreiras da área de ciência? E uma outra coisa que eu gostaria de perguntar: a senhora menciona essa internacionalização de um centro de pesquisa. Quais são as relações específicas do CERTEV com as relações internacionais? Por exemplo, um jovem estudante tem oportunidades de fazer intercâmbios? Poderia comentar um pouco sobre isso?
Perfeito. Bom, o despertar da ciência, eu acho que, na verdade, para qualquer área, né? A ciência em particular, hoje a gente percebe que precisa realmente, né? A gente tem muitas pessoas fugindo das áreas de exatas e das ciências em particular, mas eu acho que entender, né? Entender a ciência, a gente começa a gostar das coisas quando a gente entende as coisas. né? Então, a gente percebe que é muito isso, essa parceria que deve existir entre a universidade e a escola para que seja desmistificado, né? Então, você tem a tecnologia que encanta, né? A ciência que encanta, e, ao mesmo tempo, essa curiosidade que a criança tem, que o jovem tem, e isso não pode se perder. É, então, acho que o nosso papel principal aqui enquanto divulgadores, educadores, é fazer com que isso não se perca. Então, para você ser um bom cientista, você tem que ter mais perguntas do que respostas. Né? Então, você está sempre procurando perguntar, porque se você não tiver o que responder, não é? Então, a gente percebe isso. Os bons cientistas são aqueles que estão sempre procurando respostas mesmo. Estão fazendo perguntas que vão levar a ciência para o futuro, assim, vão levar o conhecimento para frente. Não é? A gente tem que divulgar. Então, hoje, nós nos portamos como malabaristas, né, quase. Então, nessa história de usar o bar, por exemplo, né? Fazer o Pint of Science, que é levar a ciência para um ambiente mais informal possível, que é um restaurante, uma lanchonete, e eles fazem isso ao redor do mundo, né? Então, o Pint of Science é uma iniciativa que acontece em 3 dias em todo o mundo, né? Então, cientistas indo para espaços bastante alternativos para falar sobre sua ciência, e aí desafiador também, porque a linguagem do cientista tem que estar ali muito próxima de quem está lá assistindo, né? Diferentemente do público da universidade, que já está ali, né, preparado para isso. Então, essa linguagem, essa alfabetização científica que a gente fala, ela precisa acontecer, né? Senão, de novo, se estabelece um muro, uma barreira de linguagem, que aí ninguém se comunica. Né? Então, você entender o que a pessoa está falando, né? Entender o que o cientista fala, e ao mesmo tempo você conseguir chegar na pessoa do outro lado, entender a dúvida da pessoa e conseguir esclarecer, acho que é muito isso que os professores fazem, né? Então, os melhores professores são assim, não são aquele professor, nossa, ele esclareceu, né? Ou ele me deixou com mais dúvida, de repente. Então, às vezes acontece, mas você tem que estabelecer essa linguagem de alguma maneira. Então, esse é o nosso papel. Com relação à internacionalização, sim, é sempre muito bem-vindo, né? Bem visto, na verdade, os alunos de fora virem para o Brasil e os daqui irem para outros lugares. Não só pelo fato desse intercâmbio científico, mas o intercâmbio cultural mesmo. Então, quando você tem a possibilidade de conhecer outras culturas, outros centros científicos ao redor do mundo e observar como eles trabalham, nossa, é fantástica a troca, né? Então, você tem como comparar. Se você está sempre ali no seu mundinho, é difícil você comparar com outros, né? Então, você lê bastante, né? Você está bastante ligado com o que acontece ao redor do mundo. Eu acho que é importante, fundamental, vou dizer assim. E se você tem essa oportunidade de sair, né, da onde você está e vivenciar aquilo de perto, isso vai ficar muito mais significativo. Então, você tem, sim, essa oportunidade.
Então, vocês aí que vão começar, né, uma carreira de graduação, terão também oportunidades, né, de, quem sabe, em algum momento da graduação ou da pós-graduação, fazerem um intercâmbio fora do país. Isso vai ser enriquecedor, tanto no aspecto científico, acadêmico, como também no aspecto cultural, né?
Sim, a parte humana, né, eu acho que é o ganho maior.
E a senhora teve uma experiência fora do país?
Ainda não, né? Eu vivencio muito usando a nossa internet, né? Então, a gente está muito ao redor do mundo e com as pessoas, na verdade, né? Então, como a gente tem muito contato com pessoas ao redor do mundo, eles trazem isso para a gente. Mas ano que vem é um projeto que vai se encaminhar.
Muito bem. Professora Karina, todo centro de pesquisa, né, inovação e difusão, todo CEPID, ele tem uma coordenação de difusão e de educação. Então, o CERTEV também tem esse núcleo, né, de difusão, de educação. A senhora poderia falar um pouco sobre as ações que essa coordenação do CERTEV faz?
Bom, o CERTEV, como eu disse para vocês, ele tem a professora Ana Cândida Martins, que é a coordenadora, e eu auxilio, então, nessa parte das ações de difusão e divulgação científica por meio da arte. Mas além dessa parte mais artística, vamos dizer assim, né, de difusão em circo da ciência, em atividades dos sons vítreos, de teatro, o CERTEV ele promove escolas, né? Então, a escola dos técnicos em vidro e escolas avançadas em vidro. Então, você atinge desde os alunos no nível técnico, atinge os alunos no nível básico quando você oferece disciplinas. Aqui na UFSCar, a gente tem as ACIEPs. ACIEPs são atividades curriculares integradas de ensino, pesquisa e extensão. Então, nessas ACIEPs, existe uma grande abertura para você trazer os alunos das escolas para cá, né? Ou mesmo ir até as escolas para palestra, para as atividades. Então, o CERTEV ele tem essa linha de ação enquanto educação, aí para a educação fundamental, por exemplo, né? O ensino fundamental 1, fundamental 2. E no outro extremo, né, no extremo oposto, a gente tem a escola de vidros avançada. Então, ano passado, retrasado, a gente coordenou uma escola de vidros avançada que era da FAPESP também e trouxe 100 alunos do mundo todo para São Carlos, né, alunos de doutorado e que trabalham com vidros, né? E durante uma semana eles ficaram em workshops, em palestra, desenvolveram mini projetos, assim, durante essa semana numa escola, orientados, assim, né, por vários pesquisadores que também vieram de vários lugares, alguns que fazem parte do CERTEV também, nos seus projetos que pudessem gerar futuros projetos de pós-doutorado, enfim. E, então, é muito forte essa preocupação da educação dentro do CERTEV, né? Então, nessa formação sólida mesmo, desde os pequenos, lá no ensino fundamental, até pesquisadores, certo? Então, nisso eles são todos os pesquisadores, não só o núcleo de educação, o núcleo duro que a gente fala, mas os pesquisadores como um todo, partindo principalmente do professor Edgar.
Ok, obrigado, professora Karine. E com relação especificamente à FAPESP, dentro do contexto do CEPIDES, a senhora poderia falar alguma coisa?
A FAPESP é o nosso, né, suporte principal. Todo esse financiamento que ela faz, não só ao CERTEV, mas ao CEPIDES, né? São 17 centros desse, a gente tem contato com todos eles, porque a partir do momento que existem os núcleos de difusão, esses núcleos conversam, né? Então a gente faz bastante atividade em conjunto e a gente percebe que é fundamental esse apoio para que a pesquisa caminhe, né, e que essa pesquisa se torne tecnologia e que essa tecnologia ela seja passada, né, e passada para o público e se alcance lá na sociedade. Então, o órgão é fundamental, né, e ele precisa continuar apoiando, existindo, para que a nossa sociedade evolua, assim, enquanto, né, é material humano mesmo, assim.
Ok, professora Karina, muito obrigado. A propósito desse programa Dias Melhores, nós temos, então, uma roda de conversa onde os alunos dialogam com um pesquisador. Então, nós vamos dar a palavra agora aos alunos que trouxeram perguntas para fazerem para a professora Karina. Quem vai começar com uma pergunta?
Eu, Roberta. O que é o vidro? É um sólido ou um líquido?
Aos olhos humanos, então, como a gente tinha comentado na palestra, dificilmente a gente veria o vidro escorrer como um líquido. Aos olhos humanos, seria um sólido. Mas se a gente olhar na estrutura molecular dos vidros, como ele é feito, então você funde esse material e ele volta para o estado sólido, vamos dizer assim, só que de uma maneira não organizada. O desordenado do vidro faz com que ele tenha características intramoleculares de um líquido. O sólido, ele tem uma periodicidade, a gente fala, né? As moléculas, elas estão organizadas ao longo de uma distância. E o líquido, não. E o vidro é assim, o material vítreo é assim, certo? Então, no seu interior. Por isso que a gente fala que ele é um líquido de viscosidade infinita. Mas aos olhos humanos, ele é um sólido. Então, acaba sendo isso, né? Um sólido e um líquido simultaneamente. E aí vem a história do sólido amorfo, ou, de repente, material vítreo. Quando a gente vai falar de vidro sólido líquido, ele acaba entrando nessa categoria aí de material vítreo.
Bom, infelizmente, amigos ouvintes do programa Dias Melhores na Rádio USP, nós estamos caminhando para os minutos finais da nossa programação de hoje, mas nós temos tempo ainda para ouvirmos mais uma pergunta de um dos alunos da Escola Estadual Atília Prado Margarido, de São Carlos. Quem vai fazer essa pergunta?
Eu, Marcelo. Bom, você falou sobre quais cursos são necessários para entrar na CERTEV, né? Eu queria saber se eu entrando em um desses cursos, como que eu faço para entrar e se tem como entrar como estagiário logo de primeiro ano.
Ok, sim, é possível, né? Como eu disse para você, ele é interdisciplinar, multidisciplinar. E os alunos procuram, né? A gente chama de... tem os bolsistas, né? Então, tem voluntários também que trabalham nos projetos de iniciação científica. Então, quem se interessa por química, física, engenharia de materiais, né? Particularmente, e pelas linhas que orbitam ali pelo CERTEV, acabam indo trabalhar nos laboratórios. Então, tem laboratórios mais específicos de química, por exemplo, tem outros que vão mexer com equipamentos de identificação desses materiais, outros que vão produzir os vidros mesmo. Então, é possível, sim. Logo no primeiro ano, eu acredito que não, porque a carga da universidade é bastante grande. Então, no primeiro ano, é bom você estudar bastante, né? Então, você tem várias matérias que vão te tomar um tempo razoável. Então, no curso, todos os cursos são assim, né? E geralmente é isso, você faz as disciplinas, você entra em contato mais com os conteúdos, e isso vai te auxiliar no trabalho de laboratório, senão você vai para um laboratório muito mecânico, né? Eu acho que o trabalho é mecanizado. Você tem que treinar, sim, mas é um treinamento diferente, você não é técnico mais, você está sendo trabalhado ali para ser um pesquisador, né? Então, fazer a parte técnica, eu acho que um curso técnico seria interessante, mas na universidade você tem que trazer ali o seu conhecimento, né? Então você vai treinar suas habilidades depois, então não precisa ficar preocupado em logo no primeiro ano, eu vou trabalhar no laboratório. Não, você tem realmente que escolher, assim, você gostaria muito que, mas você tem que se preparar, porque é concorrido, né? Então muitas pessoas querem trabalhar e quando tem uma concorrência, geralmente, as pessoas que têm mais preparo vão conseguir, né, aquele lugarzinho ali tão desejado. Então, estudem bastante e aí depois caminhem aí para esse trabalho, que aí vai ser ad eternum, assim, né? Estudar é para sempre.
Muito bem. Obrigado pela pergunta, obrigado pela resposta. E nós vamos, então, como já disse, né, finalizando aqui o nosso programa de hoje. Mas eu tenho ainda um questionamento para fazer para a professora Karina, que é o seguinte: o nosso programa tem como título Dias Melhores. E a minha pergunta é a seguinte: como que as pesquisas e a existência de um centro de pesquisa como o CERTEV contribui para que os nossos dias sejam melhores?
Puxa, dias melhores. Eu acho que a gente, desenvolvendo essa peça de teatro, né, A Era do Vidro, a gente não conseguiu pensar mais num dia sem vidro, né? Imagina se a gente não tivesse vidro hoje em dia, né? Não teria o seu óculos, né? A gente não teria o nosso smartphone, né? O nosso celular aqui, a lâmpada, né? Então a gente não conseguiu imaginar o quanto difícil seria, né, se não tivesse o material vidro. Então, realmente, tudo que se pesquisa dentro do CERTEV se mostra, assim, fundamental hoje em dia, né? Então, realmente não é só o cotidiano ali de você ter um suporte de um copo, né, para tomar uma bebida gelada. mas aí você tem também toda uma parte médica, né, uma parte de comunicação que é beneficiada hoje por essa pesquisa com materiais vítreos. Então a gente tem dias realmente mais fáceis hoje em dia com toda, não só com os vidros, mas eu acho que com toda essa parte científica que é estudada dentro das universidades. Então, dias melhores, com certeza, né? Quando a gente tem essa consciência científica do que é estar nesse mundo, né? Preservar o mundo, torná-lo sustentável. Acho que o vidro é um material que é 100% reciclável, eu disse para vocês na palestra ontem. Então, pensando nisso também, né? Então, um material que é muito nobre, né? Você tem várias maneiras de modificá-lo e, ao mesmo tempo, impactar menos a natureza, certo? Então, acho que é relevante.
Muito bem, infelizmente nós precisamos encerrar o nosso programa Dias Melhores de hoje, lembrando aos amigos ouvintes da Rádio USP que o programa Dias Melhores, ele tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e o programa Dias Melhores, ele consiste numa série de programas de divulgação dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão CEPIDES, onde pesquisadores dialogam com estudantes do ensino médio de escolas públicas. Hoje nós tivemos, né, nessa nossa roda de conversa, a participação e a colaboração dos alunos da Escola Estadual Atílio Prado Margarido, a Roberta, o Lucas, o James e o Marcelo. Agradeço a presença de vocês. Eles estão aqui representando 4 turmas de ensino médio dessa Escola Estadual de São Carlos. Agradeço também a professora Karina, pelas explanações, pelas respostas às perguntas que os alunos fizeram e as minhas também. Nós agradecemos também ao grande apoio que a Rádio UFSCar nos dá nos permitir, né, usarmos um dos seus estúdios para gravarmos nosso programa de hoje. Agradecemos também o apoio técnico do Luciano Matucchi. E para encerrar a nossa roda de conversa de hoje, professora Karina, duas coisas com a senhora. Ana, uma delas é o seguinte, as suas palavras finais. E a outra, a senhora escolheu uma outra música, né? E falar um pouquinho que música é essa para a gente finalizar o nosso programa de hoje.
Agradeço aqui em nome do Certev, né, a oportunidade de falar um pouco sobre todas as ações que são desenvolvidas no centro, né? Agradeço a parceria com os outros CEPIDs também, então acho que é muito importante que haja essa ação conjunta mesmo, né, em prol da ciência. Bom, em termos de música, eu acho que a gente podia terminar com uma outra também nessa linha do Nordeste, que é o Baião. Um som bastante interessante aí, de um ritmo também bastante brasileiro.
Ok, professora, vamos ouvir então mais essa música, né?
Prezados amigos ouvintes da Rádio USP, nós encerramos então neste momento o nosso programa Dias Melhores. O programa Dias Melhores de hoje fez a divulgação do Centro de Pesquisa, Educação e Inovação em Vidros, o CEPID-CERTEV, e contou com a participação nessa nossa roda de conversa com a professora doutora Karina Umura Lupetti, pesquisadora e educadora no CETERV, e contou também com a participação e colaboração dos alunos da Escola Estadual Atília Prado Margarido. Lembramos que o programa Dias Melhores é um projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e tem o por objetivo, além de fazer a divulgação dos CEPIDs, Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, também promover as carreiras científicas relacionadas a esses centros de pesquisas e promover, então, o interesse de jovens estudantes a essas carreiras da ciência e tecnologia. Esse projeto de divulgação científica tem a supervisão do professor Dr. Luciano Maluli, do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicação e Artes da USP. Agradecemos também o espaço que a Rádio USP nos oferece para a veiculação dos programas Dias Melhores.
Dias Melhores, um projeto vinculado ao Programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico, Mídia Ciência da FAPESP, em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP.